Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da CBN, boa tarde a todos. CBN Rural da tarde de hoje, Luciano e ouvintes, fala com o Henrique Jambisca, advogado especialista em crédito rural, sobre esta situação que hoje a gente tem percebido aqui na região, não só no Paraná, mas não só na nossa região, mas no Paraná todo, que é por causa do excesso de chuvas. A produtividade de soja está sendo prejudicada. Em Astorga, por exemplo, dão conta aí de 20% de quebra na produção. Doutor Henrique Jambisca, muito boa tarde. Obrigado por atender nosso convite e estar de novo aqui no CBN Rural. E eu pergunto já, mediante esse quadro, doutor Henrique, o que o produtor pode fazer para não ter tanto prejuízo com essa quebra na produção?
Boa tarde, Sérgio Mendes. Tudo bem?
Tudo bom.
Olha, Sérgio, de todos os cenários dos últimos anos, o desse ano é um cenário que ele começa a mostrar um problema grande para o futuro. O produtor tem que estar atento, não é só essa quebra de 20%. Eu vou explicar por quê. Até alguns anos atrás, o produtor precisava de recurso de custeio, ele ia até ao banco e ele retirava 100% do seu financiamento dentro do banco. E com o dinheiro do banco ele saía fazendo o pagamento de todo mundo, o pagamento dos insumos, o pagamento das sementes, o pagamento do adubo, enfim, o pagamento de tudo. E ele ficava devendo só ao banco, o resto ele pagava à vista. Quando ele tinha quebra de safra, ele conseguia negociar então com o banco, porque a lei de crédito rural dá a ele direito de negociar com o banco em caso de frustração, para poder pagar parceladamente no futuro com trabalho. E por que esse cenário agora é preocupante com 20% de quebra? Porque simplesmente pela política do governo, o produtor foi empurrado porta fora do banco. O produtor que antigamente ia até o banco e achava 100% dos recursos para o custeio da sua safra, hoje não acha mais. Hoje o produtor acha um tanto do dinheiro no banco e o restante, a maior parte, ele tem que se servir das cooperativas, das lojas de insumos, das multinacionais, das tradings, das cerealistas e, no mais das vezes, ele tem que vender antecipadamente uma parte da sua safra, muitas vezes até com subavaliação de preço, para poder ter os recursos básicos de fazer o seu custeio. Então, qualquer tipo de quebra de safra tem um impacto muito maior do que teria se ele tivesse 100% do seu custeio residindo no banco. Então, qual é o nosso cenário hoje, Sérgio? O produtor aqui do Paraná, ele, na maior parte das vezes, já comprometeu uma grande fatia da safra dele com as lojas, com as cerealistas, com as multinacionais, para poder ter os recursos básicos de plantio. Então, se o produtor não gera a produção suficiente para entregar e pagar todo mundo, vai começar a temporada do arresto, do sequestro de produto, da busca e apreensão de maquinário, da execução, do protesto de nome. Então, Sérgio, agora é a hora do produtor, em primeiro lugar, documentar as quebras de safra por conta do excesso de chuvas no momento da colheita, porque ele pode ser obrigado a ir discutir, eventualmente, até nos tribunais, com a loja para a qual ele está devendo, com a cerealista, com a multinacional ou até mesmo com o banco, em razão da incapacidade financeira que deve vir dessa quebra de 20%.
E o que ele faz, então? Ele tem que pegar um técnico e ir lá comprovar que ele vai ter quebra ou tem que esperar acabar a colheita?
Não espera nada, Sérgio, porque a terra, depois que você passa o maquinário em cima colhendo, ela já não conta mais se você tirou dali 30 ou se você tirou 70 sacos por hectare. Então, o que o produtor tem que fazer é documentar isso antes. Pega um engenheiro agrônomo, se ele está com financiamento com o próprio banco, o engenheiro cadastrado no banco, que vá fazer um laudo do tanto que ele já perdeu. E o produtor nem sempre perde, Sérgio, só na quantidade. O produtor muitas vezes perde na própria qualidade, porque no momento de colher, se aumenta a umidade do produto e ele entrega o produto com a umidade descaracterizada, isso também gera para ele um prejuízo financeiro, porque ele vai receber o pagamento pelo produto como se de qualidade inferior fosse, sobretudo pela ausência de tempo de secagem e esse tipo de coisa. Então agora é a hora dele se documentar, documentar a quebra, a dificuldade, porque vai acontecer com o produtor que tiver uma quebra mais acentuada de conseguir pagar eventualmente com um parceiro e ter que pedir prorrogação para outro. De repente ele consegue pagar a loja que vendeu para ele a semente e os defensivos, mas tem que pedir a prorrogação no banco que fez o custeio. Enfim, agora é a hora de se documentar.
Tá certo. Outra questão, doutor Henrique, agora falando de indo lá para o Plano Collor, lá em 90, março, abril de 90, o produtor rural que teve financiamento agrícola com o banco naquela época, o Banco do Brasil, corrigido pela caderneta de poupança, pode ter valores cobrados indevidamente. A gente já falou algumas vezes aqui, passíveis até de devolução. Na época foi aplicado o índice de 84,32% de correção monetária nos financiamentos rurais, quando o valor correto seria, segundo os cálculos, de 41,28%, que é referente aos bônus do Tesouro Nacional Fiscal. Como é que está a situação? O produtor tem que fazer o quê para verificar se ele tem esse dinheiro para receber de volta, hein? Se é que tem direito a receber de volta.
Isso funciona da seguinte forma, Sérgio. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ em Brasília, teve uma decisão numa ação coletiva que se aplica a todo produtor rural brasileiro, dizendo que o produtor rural que tinha endividamento, olha aqui, não é o produtor que tinha dinheiro na poupança, é o produtor que tinha endividamento rural em 1990, e esse endividamento passou pelo Plano Collor, ele tem o direito de restituição desses valores. Por quê? Porque era uma época, Sérgio, era uma época em que a inflação comia os valores muito rapidamente. Então nós tínhamos as recomposições de correção monetária. E esses contratos de dívida rural, eles deveriam ter recebido em março de 1990 a correção monetária pelo BTN, o bônus do Tesouro Nacional. O BTN foi de 41,28%, mas os bancos aplicaram o IPC. O IPC foi de 84,32%, o que significa que em apenas um mês o banco aumentou a conta do produtor em mais de 40%. E é esse valor que o produtor tem agora o direito de receber de volta. Vai ser necessário entrar na justiça, mas não com uma ação para provar o direito. O direito já foi provado. Ele vai ter que simplesmente executar. E mais, ele tem o direito de escolher se ele executa o Banco do Brasil, se ele executa a União Federal, se ele executa o Banco Central ou se ele executa os três juntos. Porque a ação coletiva era contra os três e os três sucumbiram, os três perderam. Então o produtor que tinha financiamento em março de 1990, ele tem objetivamente o direito de entrar com o pedido de recebimento desse diferencial. Mesmo aquele que não é mais produtor, que já abandonou a atividade, mesmo sucessores do produtor falecido, o filho do produtor que morreu ou o neto do produtor que morreu, tem o direito de pedir e prazo de 5 anos, Sérgio.
O que ele tem que fazer então primeiro?
Agora tem que procurar um advogado, porque não tem outro caminho. O produtor não vai receber no banco. Não adianta chegar no banco com o seu CPF e pedir para receber. Isso não vai acontecer. Ele vai ter que entrar na justiça com
uma ação
de cumprimento de sentença. Ele vai executar o banco, Sérgio.
Ele pode fazer uma ação coletiva com outros produtores, não?
Não, Sérgio, a ação já é coletiva. O recebimento agora é individual. Cada produtor vai entrar mostrando os seus contratos e pedindo para receber o Plano Collor nos seus contratos. O ideal agora é procurar um advogado que conheça de crédito rural, que vai orientar caso a caso sobre qual a melhor forma de compor a documentação para receber. Os valores são altos, porque são 20 anos, Sérgio, de juros e mais de 25 anos de correção monetária.
Uma última pergunta, tem prazo para ele entrar para pedir esse recálculo ou não?
Sérgio, o Banco do Brasil fez recurso chamado declaração, o que significa que essa decisão ainda não acabou, ela não transitou em julgado. Quando ela transitar em julgado, o prazo vai ser de no máximo 5 anos. Agora eu digo uma coisa, os prazos passam muito rápido. A hora do produtor ir atrás dos seus contratos para já levantar os valores que tem para receber é agora. Cochilou, dormiu, perdeu.
Henrique Jambisca, advogado especialista em dívida rural no CBN Rural da tarde desta terça-feira. Muito obrigado, doutor Henrique, pelos esclarecimentos ao produtor rural. Uma boa tarde ao senhor.
Obrigado, Sérgio Mendes. Grande abraço.
Boa tarde a você também, Luciana Penha, aos ouvintes da CBN. Até amanhã.
Obrigada, Sérgio. Até amanhã.